Agradeço a todos os convidados presentes, especialmente a presidente do Instituto Lado a Lado, Marlene Oliveira, e a coordenadora nacional de saúde do homem da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, senhora Angelita Herrmann. Obrigada pelas presenças. Passo a ler a correspondência que a deputada Carmen Zanotto encaminhou a esta cerimônia. Como presidente da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, parabenizo o Instituto Lado a Lado pela Vida, o Senado Federal, em nome da senadora Ana Amélia, pela iniciativa de homenagear o Instituto. No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino de ir ao médico e, quando necessário, fazer o exame de toque, o qual obteve ampla divulgação. Destaco aqui que, em 2014, o Instituto realizou cerca de 2.200 ações em todo o Brasil, com a iluminação de pontos turísticos, adesão de celebridades, ativações em estádios de futebol, corridas de rua e autódromos, além de palestras informativas, intervenções em eventos populares e pedágios nas estradas brasileiras. Hoje, pesquisas mostram que quase a metade dos homens nunca foi ao urologista e que um terço dos pacientes diagnosticados se encontram em estágio avançado ou já metastásico. Isso é reflexo da desinformação e da demora no encaminhamento e seguimento do tratamento. A falta de tecnologias e lentidão na aprovação de novos medicamentos fortalece ainda mais esse panorama. No Brasil, chega a demorar 10 vezes a liberação de um novo produto para o tratamento comparado com outros países como os Estados Unidos. Enquanto isso, cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata morrem no país. Carmen Zanotto, deputada federal pelo PPS de Santa Catarina, presidente da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. Então, eu agradeço à senhora deputada Carmen Zanotto, que é uma companheira em todos esses eventos que nós estamos. O próprio Instituto Lado a Lado me informava, a sua presidente Marlene, que neste momento, na rodoviária central de Brasília, um grupo grande de voluntários e voluntárias está distribuindo e panfletando e conversando com os homens a respeito deste tema que é crucial. Também queria informar que amanhã a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, juntamente com a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, a CAS, promove uma audiência pública para debater o PLS 200, de autoria dos senadores Valdemir Mocca, Walter Pinheiro e minha, que trata exatamente daquilo que refere a deputada Carmen Zanotto neste ofício ao Senado Federal, relativamente à demora no registro e do encaminhamento da pesquisa clínica no país. Nós, na semana passada, tivemos um grande movimento de uma audiência pública, também promovida pelas mesmas comissões, Ciência e Tecnologia, presidida pelo senador Cristóvão Buarque, e Comissão de Assuntos Sociais, requerida por mim, para debater os efeitos e o impacto da chamada pílula do câncer, a fosfoetanolamina sintética. Também ali ficou patente a necessidade de agilizar a pesquisa clínica. O Ministério da Saúde, através das autoridades presentes, e o presidente da Anvisa, Dr. Jarbas Barbosa, representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, da mesma forma, se comprometeram de criação de um grupo de trabalho para examinar o encaminhamento da pesquisa clínica a respeito deste agente químico, a fosfoetanolamina sintética, exatamente no tratamento do câncer, de vários tipos dos cânceres. Os depoimentos apresentados foram extremamente relevantes nesse processo, mas é preciso que a ciência confirme a eficácia desse medicamento, eficácia do medicamento fosfoetanolamina sintética. Da mesma forma, então, amanhã, a Comissão de Ciência e Tecnologia vai, sob a presidente do senador Cristóvão Buarque, fazer uma audiência pública com especialistas para debater o PLS 200, que trata de agilizar a pesquisa clínica no nosso país. Não apenas em relação à questão de todos os tipos e variações dos cânceres, próstata, mama e tantos outros, mas também de doenças que estão mais recorrentes, especialmente no nosso país, que é o caso, por exemplo, do Alzheimer, que hoje atinge 1 milhão e 200 mil brasileiros e brasileiras. Nós não nos damos conta da relevância dessa grave doença, que deixa a pessoa, eu diria, desconectada da consciência do mundo e das suas ações. Então, nós precisamos, com a brevidade possível, disponibilizar aos pacientes com Alzheimer também da medicação adequada e também da própria prevenção em relação a essa doença, que a cada dia aumenta a incidência, não só no Brasil, mas também no mundo. Eu gostaria também de, aqui, em função do nosso processo legislativo e também da forma que fez, normalmente costumamos usar a tribuna. Como é uma segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos está reunida tratando de regulamentação de uma profissão importante, design de interiores, alguns senadores estão lá, então farei aqui da presidência desta sessão, de homenagem ao Instituto Lado a Lado pela Vida e ao Movimento Novembro Azul, farei daqui o meu pronunciamento que começo agora. Caros colegas senadores, nossos convidados, que saúdo com muita alegria, parlamentares, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, desde o dia 1º de novembro, o Congresso Nacional e outros prédios espalhados pelo Brasil se iluminam de azul. E qual é o motivo? Assim como o Outubro Rosa, que chama a atenção da sociedade à prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul, da mesma forma, mobiliza também a sociedade para informar, esclarecer e ajudar na prevenção ao combate ao câncer de próstata, um dos que mais mata homens no Brasil e no mundo. Prevenir é sempre um bom e eficaz remédio. Esse é o motivo desta sessão solene. Mas não apenas esse. Tenho dito que os homens muitas vezes se preocupam mais em levar o seu carro para fazer a revisão do que com a própria saúde e fazer um diagnóstico ou fazer a sua avaliação anual ou semestral, se for o caso. E o Novembro Azul, a mobilização trazida ao Brasil com muita criatividade, com muito talento e com muito comprometimento pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, presidido pela Marlene Oliveira, este movimento ocorre no mundo inteiro, mas aqui ele trouxe a criatividade brasileira. Em outros países tem um outro jeito de chamar atenção para os homens, mas aqui segue, eu penso que com muito simbolismo, porque nós temos o Outubro Rosa, que é na prevenção ao câncer de mama, em que este prédio, a sede do Congresso Nacional e tantos outros, em Brasília, capital da República, e fora outras capitais, se iluminam de rosa, novembro se ilumina de azul. E o objetivo é o mesmo, prevenir. No rosa, muito feminina a cor, para o Outubro Rosa do câncer de mama, que mata muitas mulheres, especialmente no meu estado, Rio Grande do Sul, e o Novembro Azul ao câncer de mama. Isso está... Sempre que nasce um bebê, e a mãe já prepara a roupinha cor-de-rosa e a roupinha azul para dar esse simbolismo. E quando ainda não foi, ela bota um amarelinho ou um branquinho, que não tem nenhum problema. É uma forma também de fazer uma identificação da criança que está nascendo. Assim é que a busca de um urologista pelos homens é fundamental. O câncer de próstata é, no Brasil, o mais comum entre os homens, segundo dados mais atualizados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Todos os anos são registrados quase 70 mil novos casos dessa doença. Isso significa, na prática, que a cada hora, sete brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata. Um número elevado e que preocupa todos nós. E eu, por isso também, os cumprimentos e a homenagem ao Instituto Lado a Lado pela Vida, por concentrar o seu esforço nessa prevenção. No meu estado, o Rio Grande do Sul, está entre os estados onde essa doença é mais comum e mata mais os homens gaúchos. Apesar do avanço na pesquisa científica, a ciência não encontrou, até agora, fatores de risco específicos do câncer de próstata, tornando assim a prevenção uma tarefa bastante difícil e cada vez mais necessária e oportuna. Em 2013, por exemplo, o câncer de próstata matou mais de 13 mil pessoas no Brasil. Já no ano anterior, em 2012, essa doença foi a que mais matou homens no meu estado do Rio Grande do Sul. Por isso, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia: homens a partir dos 50 anos ou 45 anos devem consultar o urologista ao menos uma vez por ano. Aqueles com histórico familiar da doença devem fazer a primeira visita mais cedo, aos 45 anos de idade. As evidências dos estudos internacionais reforçam a necessidade de nos atentarmos para essa doença grave. Estimativas da Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer e da Organização Mundial de Saúde, a OMS, mostram que o câncer, de modo geral, continuará aumentando nos países em desenvolvimento e crescerá ainda mais em países desenvolvidos se medidas preventivas não forem amplamente ampliadas e tomadas, ou aplicadas da mesma forma. De acordo com os estudos, os tipos de câncer mais frequentes na população masculina têm sido os de próstata, pulmão e colo, e também do reto. Por causa do crescimento e o envelhecimento da população, estima-se que em 2030 surgirão mais de 21 milhões de novos casos de diversos tipos de câncer, e desses, mais de 13 milhões não terão final feliz, serão fatais. As pesquisas científicas tentam desvendar os mistérios do câncer. Uma descoberta realizada há 15 anos levou um pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a desenvolver uma pesquisa que pode resultar em vacina para o controle do câncer de próstata. Ao misturar uma substância chamada modulador do sistema imunológico em algumas células doentes, o médico Fernando Kreutz conseguiu fazer com que células que antes ficavam escondidas no sistema imunológico, no organismo, mudassem de cor e se tornassem visíveis. Foi uma descoberta muito importante, porque nosso sistema de defesa não consegue enxergar a célula com tumor. Quando se passa a enxergar essa célula doente, como foi notado na pesquisa, fica mais fácil ao sistema imunológico criar mecanismos para atacar a célula doente e combatê-la. Graças a essa descoberta, esse pesquisador começou a produzir uma vacina usando células doentes retiradas do próprio paciente. As células são reproduzidas em laboratório, bombardeadas com radiação e morrem. A estrutura celular, já sem o câncer, recebe então a substância moduladora e é aplicada no paciente como vacina, ajudando assim a destruir os tumores. Desde 2002, esses testes clínicos para a vacina começaram. Naquela época, um grupo de 48 homens com idade média de 63 anos foi selecionado e o resultado foi surpreendente. 22 homens fizeram o tratamento convencional apenas com radioterapia e hormônios, enquanto os outros 26 receberam também as doses dessa vacina. Depois de 5 anos, a avaliação mostrou que no primeiro grupo, 48% dos homens estavam com a doença indetectável, ou seja, aparentemente curados. No grupo que tomou a vacina, esse índice saltou para 85%. Ainda não há data para que a vacina, para ajudar no controle do câncer de próstata seja produzida. Não há data para a produção dessa vacina. Outras pesquisas de combate ao câncer têm sido feitas em todo o mundo. No Brasil, porém, faltam critérios atualizados para que esses estudos cheguem, de fato, às prateleiras das farmácias em forma de medicamentos testados e comprovados. Por isso, a importância de criarmos condições legislativas, inclusive para modernizar e desburocratizar os testes clínicos no Brasil, como prevê o projeto de autoria dos senadores Valdemir Mocca, Walter Pinheiro e meu, em debate nesta casa, o PLS 200 de 2015. Amanhã, como eu disse, inclusive uma audiência pública ocorrerá na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, para debater esse projeto de lei que lá naquela comissão tem a relatoria do senador Aloysio Nunes Ferreira. O caso da fosfoetanolamina sintética, produzido pela USP, que ganhou o noticiário nacional, depois de ter sido apontada como revolucionária no tratamento do câncer, é emblemático e reforça a necessidade de políticas públicas de combate ao câncer, além das campanhas de mobilização de prevenção a essa grave doença. A luta contra o câncer só será vencida se toda a sociedade se envolver com ações que promovam realmente o diagnóstico precoce e a cura dessas doenças. Aliás, não é só o câncer. A sociedade precisa ter a consciência clara da sua responsabilidade. Agora que chegamos no período do verão, a dengue que continua matando no Brasil é sim um esforço de todos nós, no sentido de combater o mosquito transmissor dessa doença, que a cada dia cria uma variação diferente, tornando mais grave a própria doença e levando a óbito muitas pessoas em todas as regiões do Brasil. Ela não tem classe social, a dengue não tem classe social, ela não escolhe, ela está onde nós descuidamos, dentro de um apartamento da classe A, do apartamento da classe B, da classe C, da classe D, aonde estiver o ambiente favorável ao mosquito, ali estará a possibilidade da contaminação. E quantas pessoas estão internadas aqui em Brasília por conta do ataque do mosquito e também por ter contraído a dengue. Então, o câncer, a dengue, todas as outras doenças, é uma responsabilidade nossa. Não basta dizer que as autoridades do Ministério da Saúde, da Delegacia, da Secretaria da Saúde, ela é um esforço nosso. A autoridade tem, sim, uma responsabilidade principal, que é liderar os movimentos, é ativar, dar condições para que organizações não governamentais, entre as quais o Instituto Pela Vida, lado a lado pela vida, possam desenvolver com muita capacidade a sua expertise na promoção e na prevenção. Mas a sociedade precisa se envolver e se conscientizar. Hábitos saudáveis, no caso das mulheres, cuidado com todas as questões que levam a risco, a questão do fumo, a questão da bebida, a questão das drogas, as drogas ilícitas, porque remédio também é uma droga. Então, as drogas ilícitas, aquelas que fazem mal, o crack, a cocaína, a maconha, todos eles. Então, nós temos que ter esse cuidado como responsabilidade coletiva de todos. E é com essas palavras que eu encerro esta manifestação, renovando aqui o desejo e os cumprimentos e a homenagem ao Instituto Lado a Lado pela Vida, à liderança da Marlene Oliveira, pelo que vem fazendo em favor dos pacientes brasileiros. E também na prevenção, não só do câncer de próstata com o Novembro Azul, mas de outras doenças. Queria avisar aqui que vão usar a palavra e convidaria em primeiro lugar a nossa presidente do Instituto Lado a Lado, a Marlene Oliveira, para fazer uso da palavra. Pode usar a tribuna, Marlene, e em seguida as demais autoridades.